Está de volta o Fever Pitch, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Abril. O Fever Pitch que esteve parado na semana passada porque era data de seleções, não houve avanços nem competições nacionais, mas para compensar, regressamos então nesta quarta-feira, dia 3 de Abril, da parte da manhã, já com muito para analisar e falar e refletir. Tivemos mais uma jornada do Campeonato Nacional, tivemos a primeira meia-final da Taça de Portugal decidida, enquanto a segunda meia-final vai ser começada a disputar hoje, coisas do futebol português, e temos aqui alguns sinais, nomeadamente nessa guerra particular de derby entre Benfica e Sporting, mas tivemos também o Porto a perder mais terreno na frente e com uma épica reação que levou até a uma entrevista do presidente do Porto. Temos também no horizonte, no futebol internacional, vários campeonatos a andar e, nomeadamente, essa grande notícia do Leverkusen, parece que vai mesmo chegar ao título. Para perceberem também o andamento e para apanharmos aqui um pouco a atualidade do futebol, não só nacional como internacional, como eu disse, hoje ainda há um Porto Vitória de Guimarães que começa a decidir o outro finalista da Taça de Portugal, mas também temos, repito, para quem estiver a ouvir isto ainda no dia 3 de Abril, a partir das 7h30, temos jogos importantes da Premier League, o Arsenal com o Luton, o Brentford com o Brighton, menos importante, e às 8h15, o Manchester City e Aston Villa, portanto dois jogos que mexem com a luta pelo título, o Liverpool joga amanhã. Depois, para aqueles que gostam mais de ver futebol madrugada dentro, temos essa novidade. Esta semana arrancou já a fase de grupos da Copa Libertadores, da Libertadores na América do Sul, já com alguns jogos disputados na última madrugada e outros por disputar na próxima. Na Holanda temos, na Eredivisie, três jogos, a partir das 5h45, Heracles AZ, o Trek Zwolle, Herenveen Twente, todos jogos para avançar mais uma jornada na Holanda, onde o PSV, no último fim de semana, teve a sua primeira derrota. Temos também, claro, a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, na sua fase de grupos. Temos na Turquia também jornada, embora só jogue o Fenerbahçe hoje na luta pelo título, é às 6h30, a Sport TV costuma acompanhar. Também temos na Grécia, agora já na fase final, naquela pool de apuramento para campeões, o Olympiacos, cheio de portugueses, recebe o Aris, é um jogo às 5 da tarde. Temos meia-final, a segunda meia-final da Taça da Alemanha, o Leverkusen com o Fortuna, também Taça de Itália, Fiorentina-Atalanta, Leverkusen-Fortuna Düsseldorf, 7h45, 8 horas Fiorentina-Atalanta, 8h10 PSG com o Rennes, isto depois, claro, para a Taça de França, e portanto, isto só para contextualizar a semana em que estamos, é que entramos agora, depois da última pausa para seleções, entramos então na fase decisiva da temporada, com muito, muito futebol, muitas decisões para virem, taças, campeonatos, e vamos também tentar espreitar um pouco do que aconteceu até agora no futebol internacional. Mas claro, começamos pelo futebol nacional e, enfim, tal como eu previa, infelizmente para mim, para os benfiquistas que seguem o podcast, isto parece-me que a época não vai acabar bem para o Benfica. Já se adivinhava uma possível queda nas meias finais da Taça de Portugal, confirmou-se, e agora há grande discussão à volta disso, e acho que é o tema que marca a atualidade futebolística em Portugal, é se a exibição do Benfica com o Sporting nesta segunda mão da Taça de Portugal foi suficiente ou não para o Benfica chegar ao Jamor e ficou ali pendente de detalhes e até de decisões de arbitragem. Ou seja, no fundo, os adeptos do Benfica querem sentir que a exibição foi suficientemente encorajadora para, no sábado, quando o Benfica voltar a encontrar o Sporting, mas agora em Alvalade, para no sábado o Benfica conseguir repetir essa exibição, agora com melhor aproveitamento de finalização, mais sorte com a arbitragem e conseguir aquilo que é a única saída que o Benfica tem até ao final da temporada, que é ganhar em Alvalade e ficar à espera que o Sporting perca pontos, por exemplo, no Dragão. É isto que está em cima da mesa. Mas vale a pena olhar então para essa terça-feira à noite, jogo com muita gente já da luz, casa cheia para segunda mão da Taça de Portugal, mais um jogo condicionar o calendário em Portugal. Parece que isto está para ficar. Na Federação, ninguém está muito interessado em discutir esta questão das meia-final a duas mãos, mas isso é outra conversa. Já vão ter uma final que querem, porque há de ser um Sporting Porto, se o Porto que se recompuser e conseguir ultrapassar o Vitória a duas mãos. Lá está, se fosse a um só jogo, eu diria que as hipóteses do Vitória aumentavam muitas, mas a dois jogos parece-me mais difícil. Enfim, mas olhando então para esse derby, que conclusões é que tiramos do derby? Há duas leituras. Os treinadores ajudaram a ler, mais o Ruben Amorim, porque o Roger Schmidt gosta quase sempre das exibições do Benfica, sejam elas de acordo com a opinião pública, seja em sentido contrário. Mas olhando, ouvindo as palavras do Ruben Amorim, fica, parece-me que é aceito por todos, que o Benfica foi claramente superior ao Sporting, inclusive conseguiu surpreender a equipa do Sporting nos primeiros minutos e até em quase toda a primeira parte, no sentido é que o Benfica conseguiu impor o seu jogo, empolgou o estádio, criou reais ocasiões de golo e, acima de tudo, fez fazer sentir todos os seus adeptos que era perfeitamente possível anular a desvantagem mínima trazida de Alvalade e lutar então pelo apuramento para a final da taça. Só que tudo isto que ruiu no início da primeira parte, quando o Sporting chegou à frente. E aí é preciso lembrar que o Sporting esteve sempre na frente da eliminatória nos dois jogos com o Benfica nesta meia-final. Portanto, o que fica de bom para o Benfica, que possa aproveitar e trabalhar em cima disso para o jogo de sábado para o campeonato, é que a última meia hora em Alvalade o Benfica reagiu, ou seja, reagiu ainda a tempo de encurtar distâncias e até podia ter trazido um empate de Alvalade, porque continua na memória coletiva aquele golo anulado ao Benfica, no mínimo polémico, que era o 2-2 e tornava o jogo da Luz bastante diferente. E aqui no jogo da Luz o Sporting consegue adiantar-se, e por isso eu sublinho esta fase de eliminatória, que o Sporting esteve sempre na frente da eliminatória, o Benfica teve que correr sempre atrás, mas a verdade é que o Benfica reagiu, e reagiu de imediato, fez o 1-1, parecia que poderia voltar àquela rotina do jogo de empurrar o Sporting para trás e tentar então chegar ao 2-1 que lhe permitisse anular a vantagem. O problema é que o Sporting, logo a seguir ao 1-1, também respondeu, é verdade, com um erro do Turbino, mas respondeu, fez o 2-1 e, com maior ou menor dificuldade, ficou sempre confortável na eliminatória. É verdade que o Benfica ainda foi buscar o 2-2, também é verdade que há um lance entre o Rafa e o Coates que também é, no mínimo, polémico, não se percebe muito bem como é que não se vê que o Rafa cai na área por a ação do Coates, mas, enfim, isso. Não vale muito a pena perder tempo com essa parte. São factos que ficam. É como diz o Roger Schmidt: o Benfica não teve sorte nenhuma com a arbitragem nos dois jogos. Eu estou à vontade porque, desde muito cedo, nos podcasts, se forem ao arquivo dos podcasts deste ano do Fever Pitch, esta época, chamei a atenção para o facto do Sporting estar num daqueles anos em que, quando as coisas não lhe correrem assim tão bem, iam ter ali uma segunda vida, como aconteceu em Faro, como aconteceu em Rio Maior, como tinha acontecido com os minutos de desconto em Alvalade com o Vizela, como aconteceu até em Vizela na primeira parte do jogo do campeonato. Enfim, uma coisa está ligada à outra, uma coisa não invalida a outra. Ou seja, é verdade que em anos que o Sporting tem felicidade com a arbitragem, vão longe e isso não invalida que estejam a trabalhar bem, que tenham um ótimo treinador e uma boa equipa. Aliás, vamos falar nisso. O facto do Benfica ter feito um bom jogo, do resultado ter sido injusto e da nação benfiquista se agarrar a este jogo para ficar muito otimista para o jogo de sábado. Não sou eu que quero vir aqui tirar esse otimismo, mas eu fico ali um pouco desconfiado ainda. Não estou convencido e, sinceramente, nesta altura, terminado o jogo da taça, estamos já na antecâmara do jogo do campeonato. Eu não sei até que ponto é que esta exibição do Benfica não terá sido aquelas melhoras do morto. Ou seja, Benfica tem feito exibições que ficam muito aquém daquilo que seria expectável, apesar dos resultados bem conseguidos. Estou-me a lembrar de Chaves, estou-me a lembrar do Rangers, estou-me a lembrar do Casa Pia, enfim, cumprindo os mínimos, que é seguindo em frente com os objetivos, mas na parte estética, na parte exibicional, muito aquém daquilo que se espera. E lembro-me, por exemplo, da expectativa que havia no jogo com o Chaves, que antes do derby, ver se a equipa se empolgava e não aconteceu. Agora, a boa notícia é que a equipa conseguiu empolgar-se no próprio derby, ou seja, a equipa mostrou provavelmente aquela que foi a melhor exibição do Benfica esta temporada. E isso agora tem duas linhas de raciocínio, tem dois seguimentos. Ou o Benfica atingiu agora a melhor fase, a melhor nível da temporada. E pode conseguir reproduzir esta exibição em Alvalade e tentar ser um pouco mais feliz e sair de lá com a vitória, ou pode ter sido esta uma exceção numa linha de exibições apáticas que tem feito, conseguindo só o objetivo mínimo, e isto há uma grande probabilidade de ser verdade, porque depois juntamos a isto então a gestão, a leitura e a intervenção dos treinadores no jogo. Quando se diz que o Benfica esteve melhor, foi claramente superior e podia ter feito um outro resultado, o que é verdade, parece-me factual, parece-me que isto é tranquilo, não levanta grande polémica. Agora, é preciso não esquecer que o Sporting a seguir à primeira parte e Ruben Amorim sentindo a sorte de chegar com 0-0, que talvez tenha sido injusto, e sim, no decorrer do jogo, as oportunidades que o Benfica teve para a maneira que o Benfica jogou, o Ruben Amorim foi ao banco e mexeu na equipa. E mexeu na equipa de uma forma numerosa, não é? Fez três substituições, mudou as alas, fez entrar o Morita e o Sporting entrou logo com outra cara. E é claro que isto, a análise posterior, leva sempre ao resultadismo, mas a verdade é que é aí que o Sporting marca o seu golo, é quando se sente mais confortável, quando se sente mais empolgado, mais motivado e que provavelmente com o efeito do intervalo, com as mexidas na equipa, conseguindo detectar tudo o que correu mal na primeira parte, o Sporting realmente chega à vantagem. É um gol construído no corredor direito e com a aparição do Hjulmand, que não podia estar ali sozinho, e atirou a contar. A partir daí, parece-me que o Sporting se reencontrou. É verdade que não afetou muito o Benfica, que continuou a sua maneira de jogar, mas isto tem uma leitura. Eu acho que o Benfica não tem exatamente, propriamente, um plano B. Quer dizer, não vejo o treinador do Benfica a agarrar na equipa e a transformá-la de um momento para o outro. Eu vejo o Ruben Amorim a fazer isso no Sporting. Podem-me dizer, ok, mas ele também foi muito otimista na maneira como entrou, exatamente com estas três alterações que fez. Se tivesse sido logo assim no início, se calhar não passava tão mal. Tudo bem, mas o Ruben tem a confiança suficiente para apostar naquela equipa e fazer os retoques que tiver que fazer sem problema nenhum, mesmo que tenham que ser três de uma vez. E não vejo tanto isso no Benfica. Tanto assim é que o Benfica, por estar a jogar bem também. A grande mudança que fez foi trocar o Tengstedt pelo Marcos Leonardo. E o Tengstedt, com todas as suas qualidades que tenha, há uma, e aqui é o meu problema com o Tengstedt, é que ele pode ter muitas qualidades, mas falha-lhe naquela que para mim é mais importante, que é fazer golos, não é? A posição dele é fazer golos, faz o resto do trabalho todo bem feito, mas o facto de não fazer golos traduz depois no resultado. Daí a aposta depois no Marcos Leonardo, mas com maior frescura, mas que também não deu o efeito desejado. O Benfica não conseguiu então empatar a eliminatória até ao final da partida. E portanto o Sporting passa também muito pela primeira parte que fez em Alvalade, que foi muito boa. O Benfica lutou até ao fim, muito pela resposta que teve em Alvalade e muito pela boa exibição que conseguiu ir buscar aqui, até direi, de uma forma inesperada. Agora tenho muitas dúvidas que isto se transfira para o derby de sábado, mesmo porque o Ruben Amorim já assumiu que o jogo do Sporting foi mau, já assumiu que há que mudar a postura, os jogadores, muitos jogadores estiveram abaixo do que ele queria, e portanto isto é meio caminho andado para a equipa emendar e dar a volta e entrar muito mais forte no sábado em casa com os seus adeptos e a depender de si própria para chegar ao título. Como eu disse aqui há muitas semanas atrás, o Sporting depende apenas e só de um empate no derby. Tudo o que não seja perder com o Benfica em casa leva o Sporting praticamente ao título. Isto eu já o tinha dito aqui quando o Benfica perdeu pontos em Guimarães e muita gente falou em a conquista de um ponto por causa das condições atmosféricas, esquecendo que o campeonato português é curtinho e que isto já vai muito perto do fim e, portanto, tudo o que seja, o que não seja uma vitória do Benfica em Alvalade, abre as portas para a conquista do título do Sporting, que eu ando a dizer desde a primeira volta que me parece o mais lógico de acontecer. Agora, o Ruben Amorim tem aqui um extra, que é pode fazer uma dobradinha com o Sporting, caso as coisas lhe corram bem, como têm corrido até aqui. E reforço, o Sporting está numa época em que as coisas saem bem, sorte o jogo, sorte com as arbitragens e, portanto, para mim nada muda. Parece-me que o Sporting continua a ser favoritíssimo a ganhar um título, seria estranho que o deixasse escapar. Agora, o Benfica teve este fogacho no, no, na taça, perde um objetivo, junta mais um fracasso à inenarrável perda da Taça da Liga, uma coisa indesculpável, né? Aqueles penaltis com o Estoril, o jogo com o Estoril, o jogo todo com o Estoril na Taça da Liga, é uma coisa indesculpável, porque se o Benfica chega e tem vontade de chegar à Final Four, se vai lá para disputar aquela competição aberrante da Taça da Liga, tem que ir para ganhar, e aquilo ninguém se pode esquecer da exibição que o Benfica fez com o Estoril. E na verdade agora com o Sporting, começou mal a eliminatória, mas lutou até ao fim. E quer dizer, perder uma meia-final da Taça de Portugal com o Sporting, o Porto, não é agradável, mas também não é uma coisa descabida, para dizer uma final, toda a gente entende isso. E a verdade é, a história do Roger Schmidt na Taça de Portugal é cair com o Braga na época passada, num jogo que fica muito marcado pela arbitragem, e agora cai com o Sporting também com decisões polémicas de arbitragem nos dois jogos. Agora parece-me perigoso para o Benfica agarrar-se muito a isso, para o próprio Roger Schmidt agarrar-se muito a isso, porque por trás destes jogos, principalmente do jogo da Taça de Portugal de ontem, há exibições muito preocupantes do Benfica. E depois, parece-me que aquele Benfica de ontem, que mostrou a sua melhor versão, não tem muito por evoluir até ao jogo de Alvalade. Ou seja, não há ali muito para trabalhar. Roger Schmidt vai-se agarrar, ele sendo coerente com a maneira, com a postura de estar no banco, ele vai olhar para o jogo da Taça de Portugal e provavelmente vai repetir o mesmo 11 em Alvalade, dizendo que deram, que esteve tudo bem, o que falhou foi a finalização e portanto temos de ser mais eficazes, esperar uma arbitragem melhor. E isso parece-me que já é uma vantagem para o Sporting, porque acho que só vai resultar uma vez, só vai surpreender uma vez o Ruben Amorim, que estará preparado para afinar a equipa contra um Benfica que realmente deu bons ares, mas se não houver aqui um elemento de surpresa, não sei, nem que seja na frente de ataque um jogador mais finalizador, não estou a ver também que o Benfica consiga só por si impor outra vez este futebol. De qualquer maneira, é óbvio que é muito melhor para o Benfica uma exibição bem conseguida do que propriamente mais uma passagem por um derby, por um clássico, como tinha acontecido na primeira parte de Alvalade, ou como aconteceu no Dragão, na última visita ao Dragão. Portanto, aqui parece que há melhoras. Eu acho é que não há muito por onde melhorar o que foi feito, e o que foi feito, feitas as contas, foi curto, e o Benfica ficou pelo caminho, e mais uma vez, não vai ao Jamor. O Benfica não vence, nos últimos 10 anos ganhou apenas uma taça, já há muito tempo que não vence a taça. As últimas vezes, a última vez que esteve presente numa final, nem foi no Jamor, e portanto os adeptos sentem esta perda, este objetivo falhado, e o Benfica tem que o assumir, que é realmente um objetivo falhado. Por outro lado, o Benfica cumpriu todos os jogos da Taça de Portugal, fez os mínimos na Taça de Portugal, que é chegar à zona de decisão. Agora, as coisas são muito simples para o Benfica, para o Roger Schmidt, para a sua direção. As coisas são muito simples. Benfica arrancar uma vitória em Alvalade, ninguém vai lembrar-se desta eliminação da Taça de Portugal. Inclusive, o Benfica pode ganhar moral para o compromisso europeu que ainda tem. Se perder em Alvalade, ou se não ganhar em Alvalade, vamos pôr as coisas assim, vai dar ao mesmo, se fica não ganhar em Alvalade, fica apenas e só com o objetivo europeu, e parece-me que é uma herança muito pesada, porque o Benfica, apesar de eu achar que tem ali 50-50 de hipótese de avançar com o Marseille, a verdade é que, olhando para as outras equipas que sobram, as possibilidades do Benfica encurtam muito mais. Por outro lado, fica, se passar o Marseille, 3 jogos a 2 de uma final e a 3 de conseguir uma conquista europeia. Vamos ver, isto tudo parece-me que vai ficar muito mais claro no sábado. Eu, muito honestamente, e como tenho feito aqui todas as semanas nesta época, partilho a minha opinião de pessimismo. E já o expliquei porquê. Tem a ver precisamente com a boa exibição do Benfica. Vai ser difícil reproduzir esta mesma boa exibição, mas, claro, um derby é um derby, mas eu acho que, pelos sinais dados, por tudo o que temos visto esta temporada, não é muito expectável que o Benfica saia feliz de Alvalade. Agora, claro, como benfiquista, quero estar enganado e espero que as coisas corram bem, e que os meus amigos benfiquistas que avançam para Alvalade saiam lá todos felizes. E eu digo os que avançam porque, felizmente, a minha vida profissional não me deixa seguir para Alvalade como noutros anos, e estarei até na Mel Arena no sábado à noite a acompanhar tudo isto um pouco por fora. Mas fica aqui a ideia. Então, as contas são simples, como eu venho dizendo há muito tempo, e quanto mais depressa no Benfica se assumir que o único resultado possível em Alvalade é a vitória, e quanto mais trabalhar para isso, quanto melhor se preparar esse jogo, mais perto o Benfica fica de repetir a exibição da Taça de Portugal, mas agora com eficácia finalizadora e, claro, sempre esperando uma arbitragem melhorzinha, porque aquele lance entre Coates e Rafa fica também ligada à história do jogo. Olhando para aquilo que foi o campeonato nacional, portanto, os últimos 2 jogos, e estou a passar um bocado por cima disso, não há grande história. O Benfica bateu os Chaves por 1-0, sem grande brilho. O Sporting esteve a perder na Amadora, mas deu a volta de uma forma natural. Eu acho que isto é a história do campeonato em 90% das jornadas. É muito isto, é muito previsível. Absolutamente imprevisível foi a maneira como acabou o Estoril Porto. Não tanto a derrota, porque o Porto jogou 4 vezes com o Estoril este ano e perdeu 3, E portanto não terão sido três derrotas só por causa da arbitragem, mas desta vez, à terceira derrota, o Porto agarrou-se, como há muito tempo não se via, à questão da arbitragem. Eu digo sempre a mesma coisa, por muita razão que haja, quando se resume tudo ao foco na arbitragem, estamos a cair num terreno perigoso porque se desculpa tudo. Desculpa a má preparação do jogo, a má exibição, os jogadores estiveram um pouco abaixo, os erros que se cometeram, e fica muito confortável para toda a gente, e se calhar não é à toa que o Porto este ano passou já 9 jogos do Campeonato Nacional sem ganhar. É uma anormalidade total para um clube como o Porto. São 9 jogos em 27, 9 o Porto não ganha. 4 empata, 5 perde, 5 derrotas. É muito pesado para uma equipa como o Porto. Se olharmos para o Sporting, Benfica tem 2 derrotas cada, o Porto somou a 5ª e com o Estoril foi a 3ª nesta temporada, e portanto tudo aquilo que se vê no final do jogo é uma vergonha, é uma vergonha normalizada, banalizada, tudo o que se viu de ameaças e insultos dos jogadores do Porto à equipa de arbitragem é completamente branqueado pela APAF, que é muito rápida a chatear-se com treinadores, já chatearam com o Ruben Amorim em tempos, este ano é o Di Maria, quando refila com as arbitragens, eles aparecem logo a exigir explicações. Com o Porto isto é muito tranquilo e é muito fácil para o Porto realmente ser o Porto. Uma nota para o facto de ter assistido grande parte da entrevista de Pinto da Costa, parece-me claramente um triste fim para um presidente lendário como é o presidente do Porto. O facto de estar mesmo convencido que perdeu pela terceira vez que o Estoril por causa da arbitragem e pior ainda, achar que só não ganhou a Liga dos Campeões este ano porque caiu nos penaltis com o Arsenal, enfim, eu ficaria preocupado se fosse com o meu clube. Como não é, fico mais aliviado e acho um bocado estranho aquela linha de pensamento. De qualquer maneira, a ideia é que o Porto está muito perdido. O Porto precisa rapidamente do fim da temporada, só que mesmo num ano mau, a verdade é que o Porto ainda pode ganhar a Taça de Portugal se cumprir o seu objetivo de eliminar o Vitória. Se depois bater o Sporting na final, é perfeitamente possível acabar com uma vitória. É a última impressão que vai ficar da temporada, vai ser esse jogo do Jamor, e apura a equipa que vencer logo para o primeiro troféu do próximo ano, e isto o Benfica também terá perdido ontem uma grande hipótese de estar na supertaça do próximo ano, e estas coisas têm que ser levadas em conta, não podem ficar só na espuma das opiniões, das grandes exibições. A verdade é que o Benfica, se não for campeão, não é o Benfica a começar a temporada, e parece-me que isso é dramático, porque é menos um troféu que pode ganhar no próximo ano. Nesse aspecto, o Porto está-se a posicionar bem, mesmo num ano horrível, e isto é uma tendência que o Porto tem histórica, de não perder o fio, o rumo, mesmo que a casa esteja a arder, como está realmente, e a caminho das eleições imprevisíveis, não sabemos o que vai acontecer. O que fica desta jornada é que o Braga foi a Portimão num jogo com muitos golos. Não é uma goleada do Braga, é um jogo com muitos golos, porque eu vi goleada do Braga em Portimão. Ganhou por 2 golos de diferença. Uma goleada é quando se ganha, sei lá, por 3 ou mais, vamos pôr assim. 5-3, sinais preocupantes para o Portimonense, que não sai ali da zona do play-off. E o Braga, nesta altura, está mais perto do Porto do que o Porto está do Benfica, e portanto Braga, que entretanto também entrou numa situação estranha de perder o treinador, o Arthur Jorge, que estará a caminho do Botafogo, e pelo que se diz, interessou-se pelo treinador do Arouca, que luta ali ainda por subir um pouco mais na tabela, mas vai ser um fim de época também atípico para o Braga. E portanto, Porto e Braga, nesta imprevisibilidade toda, ainda podem disputar entre si um terceiro lugar, que só mexe com a honra, o prestígio, a história de um terceiro lugar, porque em termos europeus nada quer dizer. São os dois de entrada na Liga Europa, e portanto acho que não muda muita coisa em relação à zona europeia. No que diz respeito à luta pela descida, nesta jornada, Estrela, Portimonense, Vizela e Chaves perderam todos. O Vizela, então, com uma goleada, esta assim, 4-0 em casa com o Casa Pia, muito preocupante. Parece-me que Chaves e Vizela começam a não mostrar argumentos suficientes para ficar na primeira. Portimonense está ali a 3 pontos do Estrela e do Rio Ave e a 4 do Farense. Vamos ver como é que conseguem gerir estas últimas jornadas, sendo que a vitória do Estoril contra o Porto leva o Estoril para uma zona bem mais confortável na tabela. Recordando então que na próxima jornada temos o tal derby que marca a luta pelo título, Sporting Benfica, sábado 8h30, o Porto joga, recebe o Vitória, portanto também aqui uma maratona de jogos com o Vitória, além da taça tem este jogo do campeonato, o Vitória que está imediatamente abaixo do Braga e o Braga que recebe o Arouca que tem sido uma das sensações, se não mesmo a grande sensação do campeonato, revelando então que a 28ª jornada pode trazer novidades na tabela classificativa e pode trazer muita emoção extra ao campeonato. Vou só passar aqui pela segunda liga para depois fazer a ligação ao número de adeptos nos estádios e dar conta só que na luta pela subida, nesta altura, está em cima da mesa o regresso do Santa Clara à primeira divisão. Estão bem, voltaram a vencer neste fim de semana num terreno difícil. Foram à Vila das Aves bater o AVS por 2-1 e aumentaram a vantagem então no topo da tabela, 59 pontos para 56 do AVS. São estas as contas, são estes os dois grandes candidatos a regressarem à primeira divisão. E agora, ali no, na zona de playoff, está o Nacional da Madeira, que empatou em Leiria neste fim de semana, com mais 3 pontos que os vizinhos da Madeira, o Marítimo, que também teve um empate decepcionante em casa com o Leixões e, portanto, ficou a marcar passo, ou seja, não conseguiu tirar proveito do empate do Nacional. E é esta luta madeirense que parece que vai animar as últimas jornadas da Segunda Liga entre Marítimo e Nacional, a ver quem é que vai disputar o play-off. Nesta altura seria com o Portimonense, também vamos ver como é que decorre o resto das jornadas da primeira divisão. Como eu disse, e porque temos aqui dados novos, vamos olhar então para as assistências nos jogos da 27ª jornada. Um fim de semana de Páscoa, um fim de semana prolongado, com feriado na sexta e em muitos casos com a segunda-feira também de folga. E as assistências não foram muito entusiasmantes. Olhando para a segunda divisão, só o Marítimo Leixões é que ultrapassou a meia casa, isto no que diz respeito a um estádio composto, Marítimo Leixões, e em Mafra, que é aquela situação do Mafra só ter cerca de 1.000 lugares e, portanto, teve 80% de ocupação do estádio, mas isto em números é muito pobre. Mafra Torriense jogado para 1.000 pessoas. Depois as equipas B com os 300 do costume haver, Porto B, Penafiel e Benfica B, Viseu com 300 e poucas pessoas a assistirem. Na casa abaixo dos 1.000 tivemos o Tondela Lenque, que teve 974 pessoas a assistir. E depois temos aqui números preocupantes para a Liga Portugal, que é a questão do Leiria e do Marítimo, que andaram durante grande parte desta temporada a maquiar os números e as taxas de ocupação e os números absolutos. Relembro que em Leiria chegámos a ter jogos com 15 mil, agora andamos a ter jogos com 5 mil, o que não é mau para a segunda divisão, mas em relação àquilo que já vimos este ano é muito pouco. 5 mil no Leiria Nacional, ainda por cima um jogo importante. E aqui é que é o alerta máximo. No Funchal só apareceu metade do estádio e o Marítimo costuma ter sempre o estádio cheio. 5 mil pessoas para o Marítimo Leixões. Há dois sinais, se calhar os adeptos do Marítimo estão a começar a mandar a toalha ao chão em relação ao regresso à primeira divisão e depois há aqui, claro, uma distância grande de números para aquilo que costuma ser a boa casa que o Marítimo costuma apresentar. Portanto, mais uma jornada de números ridículos, com taxas de ocupação de estádio na ordem dos 13, 18, 20, 22%, 10%, é isto que temos. E olhando para a primeira divisão, tem aqui um fenómeno que não percebo como é que o Estrela Sporting, a Liga, no seu site coloca 100% de ocupação, isto é, 6.764 pessoas na Reboleira. Eu pensava que não podia haver 100% de ocupação do estádio por causa da segurança. E depois pensei um bocadinho daquela margem de segurança que se dá, que não se pode vender os ingressos todos. Mas se calhar esta percentagem já é em cima da percentagem possível de público no estádio, ou seja, já descontando a tal margem de segurança, e penso que será isso que leva a este número. Benfica-Chaves, 55 mil pessoas, 86% de ocupação do estádio, e depois, como os grandes jogaram fora, temos que ir ver o que é que fez o Vitória, continua só a meter metade do Afonso Henriques, portanto 50% de ocupação do estádio, são 15 mil pessoas. Boa casa no Estoril, claro, um Estoril Porto, 4.500 pessoas, dá logo para 90% do estádio cheio. Vizela também começa-se a acreditar menos, só 2.000 pessoas é que foram ver o Vizela Casa Pia, é 37% do estádio ocupado. Portimonense Braga, nem meia casa teve, 2.200 pessoas. O Boa Vista Rio Ave, 7.700 pessoas, é um número considerável, mas na imensidão que é o Bessa, são só 28% de estádio ocupado, e depois isso reflete na imagem televisiva, que é horrível. Nós vamos fazendo zapping nos vários jogos do Campeonato Nacional, parece que todos os estádios estão vazios. O Gil Vicente de Famalicão também muito aquém, só 35% de ocupação de estádio, 4 mil pessoas. E falta aqui falar do Arouca Farense, que apesar de estar a fazer uma grande época o Arouca, não atrai mais de 1.100 pessoas aos seus jogos em casa, é 22% do estádio ocupado, e isto é uma tendência que já vem de outros anos. A grande novidade é que há uma semana, à margem da Cimeira de Presidentes, em Coimbra, o Pedro Proença surpreendeu tudo e em todos, dizendo que uma das maiores preocupações da Liga é trazer os adeptos de volta aos estádios. Oh Pedro, então, mas já não tínhamos falado sobre isso este ano? Então, os diretores executivos da Liga não têm escrito vários textos, que eu faço sempre questão de trazer aqui ao podcast do Fever Pitch, sobre a taxa de ocupação do estádio, sobre os números absolutos que têm sido estrondosos, como não se vê em nenhuma época, com frases como: desde que há contagem em Portugal, nunca se atingiu números destes, as famílias estão de volta ao futebol, a campanha ao futebol és tu com o continente é um sucesso absolutamente estrondoso. Quem não vê isto não está a ser sério, só não vê isto quem não quer. Frases destas que se escrevem mensalmente. E agora vem o Pedro Proença com esta conversa. Uma das maiores preocupações da Liga é trazer os adeptos de volta ao estádio. Mas de volta aos estádios, como assim? Então, os estádios não estão cheios, não tem sido uma campanha extraordinária. Isto é incrível. À 27ª jornada, ou seja, 27 semanas depois de termos a Helena Pires e Vasco Pinhas, que é assim que se chama, e outros diretores e agentes da Liga a escreverem, a mostrarem números, a mostrarem gráficos, a compararem-se com o futebol da Escócia, a compararem-se com os melhores campeonatos do mundo em termos de afluência aos estádios. Agora veio o presidente dizer que afinal continuam preocupados. Enfim, não percebo, fico contente porque afinal não andamos aqui a fazer figuras de urso há 27 semanas na sequência de trazer sempre os números oficiais da Liga e mostrar que realmente, tirando algumas exceções na primeira e na segunda divisão, a realidade do futebol português é estádios vazios, ou nem meia casa sequer têm, como tenho mostrado aqui semanalmente. Fico contente que o presidente Pedro Proença, como eles costumam dizer na Liga, esteja pelo menos uma vez de acordo com as análises que se fazem aqui. Ora, já falei no princípio, no arranque do episódio, sobre as competições que estão em andamento. Vou só recordar então que o campeonato, e ainda bem que o campeonato mais em aberto é a Premier League, o campeonato de Inglaterra, está ao rubro e temos Liverpool, Arsenal e Manchester City todos a lutarem pelo título, recordando, hoje e amanhã, jornada importante em andamento, jogos em andamento, com o Liverpool, Arsenal, o City, todos a irem a jogo e a levarem para o próximo fim de semana já algum esclarecimento. Ou seja, ou todos cumprem e ganham os seus jogos, Liverpool, Arsenal e City, ou vamos ter aqui mexidas na tabela e qualquer deslize pode ser fatal porque, recordo, Liverpool 67 pontos, Arsenal a 2 e Manchester City a 3. Portanto, recordando que o Liverpool recebe o Sheffield United, que acho que não tinha dito há pouco, quinta-feira, 7:30, para manter esta liderança, que eu, obviamente, e como é sabido, espero que aconteça. Portanto, todas as atenções para a Premier League. A Série A continua no que diz respeito ao título, está entregue, o Inter vai gerindo da melhor maneira então esta vantagem que tem, ganhou ao Empoli por 2-0, estreou uma camisola nova da Nike Air Max. Para quem gosta de camisolas, estas últimas semanas têm sido super agitadas com a Adidas, a Puma, a Nike a mostrarem os equipamentos para o campeonato da Europa que vem aí, para a Copa América, alguns desenhos novos muito interessantes, como a camisola da Alemanha, a combinação da Bélgica com as cores do Tintin. Enfim, tem havido aí pano para mangas, para quem gosta desses temas. E também o surpreendente anúncio que a Adidas ia a perder a Alemanha para a Nike, o que é uma facada na romantização do futebol, mas parece que vai mesmo acontecer. Outras histórias que têm aparecido agora para este final de temporada, sempre aí marcado por o aparecimento de algumas camisolas inesperadas, como por exemplo a do Borussia Dortmund, que foi hoje apresentada do aniversário do meio século do Westfalenstadion do Dortmund. Fizeram uma camisola comemorativa só para essa data, coisas dos alemães. Mas falava eu então da camisola social do Inter, que caminha tranquilamente para a vitória no campeonato e agora já também muito mais claro que será o vice-campeão, também de Milão. Portanto, as duas equipas de Milão tomam de assalto o poder do futebol italiano, porque vão em 4 vitórias seguidas e a Juventus tem que explicar muito bem que raio de época é que está a fazer, num ano em que ficaram de fora por opção das competições europeias, quiseram cumprir logo o castigo este ano e dando uma imagem ou uma mensagem muito forte para dentro da Série A, dizendo que iam, claro, obviamente, ser os grandes candidatos à reconquista do Scudetto, mas estas Juventus há 4 jogos que não ganha ninguém e agora neste fim de semana perderam em Roma com o Lazio, estão no terceiro lugar, ameaçados pelo Bolonha, o espetacular Bolonha, uma das grandes histórias do futebol europeu. O Bolonha do Tiago Mota ganhou a Salernitana 3-0, está em zona europeia, mas em zona de Champions League. Seria incrível, juntamente com o Girona, termos um Bolonha na prova principal da UEFA, na Liga dos Campeões. A Roma saiu com um empate a 0 de Lecce, portanto atrasou-se aqui na luta por andar na Liga dos Campeões. A Atalanta continua, ou desta vez respondeu, dizendo assim, respondeu bem a uma série de vários jogos sem ganhar, mas em que cimentou a sua posição europeia. Ganhou no terreno do campeão, do Nápoles, 3-0. O Nápoles que, enquanto campeão em título, está num decepcionante 8º lugar e cada vez mais longe até de poder participar nas provas da UEFA por via do campeonato. Já está a 5 pontos da Atalanta e tem pelo meio o Lazio, que se vai juntando e vai ganhando ali algum terreno na zona europeia. Passamos para... Vou deixar só aqui também, não falamos já há 2 semanas sobre os campeonatos europeus, fica também aqui a nota que o campeonato italiano avança mais uma jornada, a 31ª, no próximo fim de semana, de sexta a segunda, à boa maneira portuguesa, sendo que as atenções estão ali no líder, o Inter, que terá o seu jogo só na segunda-feira, dia 8 de abril, no terreno da Udinese. Portanto, podem marcar na vossa agenda jogos do campeonato italiano no sábado, costuma passar na Sport TV. Na Liga Espanhola, O Real Madrid continua o seu andamento para mais um título, ganhou sem a grande história o Atlético de Bilbao por 2-0. O Barcelona também, terceira vitória seguida, vitória, enfim, 1-0 com o Las Palmas, vai cumprindo então o objetivo. A equipa por que todos torcemos, o Girona, ganhou ao Betis 3-2 e mantém-se ali firme no terceiro lugar, com 7 pontos de avanço ao Atlético de Madrid, que também regressou às vitórias desta vez no terreno do Villarreal. E é a grande expectativa para a reta final do campeonato em Espanha, ver se o Girona consegue manter a sua zona, consegue-se manter na zona de Liga dos Campeões, o seu apuramento para a Champions do próximo ano. Quem pode ameaçar isso é o Atlético de Madrid e o Atlético Bilbao. Como eu disse, o Bilbao perdeu então esta semana e a Real Sociedade mantém-se ali no último lugar europeu para já. Ganhou no terreno do Alavés por 1-0 e está em recuperação depois dali de um período mau em que andou a perder vários pontos. Portanto, ainda vai a tempo de salvar um apuramento europeu. A La Liga também avança no próximo fim de semana para a jornada 31. Começa logo na sexta com o Betis Celta de Vigo, acaba na segunda com o Osasuna Valência. Pelo meio, o Girona terá que ir jogar ao terreno do Atlético de Madrid. É sábado à 1 da tarde, é tudo para acompanhar na Eleven da Zone, agora em Portugal. Na Bundesliga temos o Bayer Leverkusen a confirmar então que vai mesmo quebrar o enguiço, vai mesmo ganhar o campeonato, porque o Bayern de Munique perdeu com o Borussia Dortmund e isto acho que é o fim da linha para o Bayern. Inclusive, os dirigentes, o treinador, os dirigentes do Bayern já deram como perdido o título, já congratularam o Bayer Leverkusen, que agora tem como grande objetivo continuar invicto na temporada, continua com 0 derrotas, ganhou o Hoffenheim 2-1, mais um jogo épico, mais uma virada épica em Leverkusen. Está a ser uma grande temporada para os adeptos do Bayer Leverkusen, que voltam a ver a sua equipa em ação no sábado, quando forem a Berlim jogar com o Union. Está naquele pacote das 2h30, em que se joga a maior parte da jornada, também para ver na DAZN, principalmente num dos canais que transforma em mosaico todos estes jogos. É uma das boas coisas que se pode ver em Portugal, em que temos vários jogos ao mesmo tempo. Além do Leverkusen, temos o Freiburg, Leipzig, Mainz, Darmstadt, Colónia, Bochum e Heidenheim, Bayern. São os jogos escolhidos então para as 2h30 da tarde. E agora é uma questão de curiosidade ver se o Leverkusen é batido esta temporada e perceberem que jornada é que vão festejar um título absolutamente inesperado, mas muito merecido. Vamos para a Liga Francesa, onde o PSG então recuperou o caminho das vitórias das últimas 2 semanas, sendo que esta vitória é mais saborosa que as outras, porque foi no clássico em Marselha, com o Olympique de Marselha, 2-0, domingo à noite. Também a atenção do Benfica, porque vai ser o adversário do Benfica na Liga Europa. O Marselha de Gassé jogou num 4-3-3 com o PSG, tentou equilibrar a partida com a equipa de Luís Henrique, mas acabou por ver Vitinha, que fez um grande jogo. O português Vitinha marcou aos 53. Depois, outro golo português, Gonçalo Ramos, tinha entrado para o lugar do Mbappé aos 75 minutos e fez o 2-0, grande festejo, inclusive a mostrar o caminho então à equipa de Roger Schmidt, o que é que poderá fazer em França nessa eliminatória da Liga Europa. O Campeonato Francês está completamente em aberto no que diz respeito aos apuramentos europeus, nomeadamente nas 2 vagas que o PSG deixa na Liga dos Campeões. Portanto, o PSG está apuradíssimo. Brest e Mónaco, nesta altura, estão em zona de Liga dos Campeões, são ameaçados pelo Lille, com 46 pontos, pelo Nice, 43, e pelo Lens, 42. O Marselha atrasou-se, ficou agora fora da zona europeia, com 39. Mas, além do Marselha, ainda temos o Rennes, o Reims, e até o Lyon, que andou, parecia às tantas que ia descer a divisão, e agora já está ali com 35 pontos, já pode até sonhar com uma recuperação ao ponto de chegar à zona europeia. Portanto, campeonato francês ótimo, entre o segundo lugar e o décimo, porque o primeiro está mais do que entregue. O campeonato francês prossegue também neste fim de semana, vai para a 28ª jornada, começa exatamente com o adversário do Benfica, sexta-feira à noite, para quem quiser espreitar, Lille-Marselha, 8 da noite de sexta-feira, dia 5 de abril. Depois, às 8 horas de sábado, o campeão, o PSG, o campeão passado e o futuro, joga com o Clermont em casa, também não deve ter grandes dificuldades, e toda a jornada se desenrola depois no domingo, entre o meio-dia e as 7h45, sendo que Nantes-Lyon é o último jogo, e geralmente em França, teoricamente, é o jogo de cartaz da jornada que fecha a jornada. Isto também é para ver na DAZN, que acompanha o campeonato francês. Olhamos agora fora do top 5, nas ligas periféricas, Eredivisie, esse campeonato holandês, onde, como eu disse no início, no início do episódio, o PSV que perdeu a invencibilidade no campeonato com o NEC, perdeu 3-1, mas entretanto já respondeu ontem à noite com uma vitória no terreno do Excelsior, portanto tirou ali a grande moral com que o Feyenoord ia tentar ainda recuperar terreno na luta pelo título e de revalidar o título. De qualquer maneira, o Feyenoord joga na quinta-feira no terreno do Volendam. Isto quer dizer que temos uma jornada inteira, a 28ª jornada do campeonato holandês é toda jogada meio da semana, mas PSV recuperou o seu ritmo e, portanto, provavelmente vai mesmo caminhar para um título há muito anunciado na Eredivisie. Também na Turquia há a jornada a meio da semana, sendo que aqui o Galatasaray já cumpriu a sua parte, ganhou ao Antalyaspor por 1-0, mantém a liderança com 84 pontos, fica à espera de ver o que faz hoje às 6h30 da tarde, dia 3 de abril, quando estamos a gravar, Fenerbahçe, Demirspor. Fenerbahçe tem que ganhar para se colar novamente no Galatasaray, e aqui o colar em caso de vitória é ficar a um ponto do líder do campeonato turco. E acho que fica feita aqui a viagem pelo futebol internacional, sendo que, como eu disse, na Grécia já se joga aquela pool final para apurar o campeão, tal como na Bélgica, que tem essa maneira mais original de apurar o campeão. Começou já na primeira jornada o apuramento de campeão, então, com o campeonato a partir para esta reta final. Os jogos que a equipa campeã terá que fazer agora até ao fim vão ser mais 9, salvo erro, 8 ou 9, sendo que as coisas correram muito bem para o Anderlecht, que bateu o Antuérpia, e muito mal para o Saint Gilloise, que perdeu no Genk, e são estes os clubes que estão na prática a lutar pelo título. E isto quer dizer, para terem uma ideia, o Anderlecht com esta vitória e esta derrota do Saint Gilloise iguala então a equipa do Saint Gilloise, são os dois com 35 pontos, vai ser uma grande luta daqui para a frente. Fica a nota de que a próxima jornada é um Saint Gilloise Cercle de Bruges e o Anderlecht vai ao terreno do Clube Bruges, e portanto é para acompanhar com atenção, porque parece que Anderlecht é uma boa notícia para os tradicionalistas do futebol, Anderlecht de volta à luta pelo título, e Saint Gilloise, que é uma equipa que anda a prometer nas últimas épocas um título épico, vamos ver se é desta que consegue. E com esta curiosidade, fechamos então a viagem pelo futebol internacional, que na primeira parte passa sempre pelo futebol nacional. Já sabem, estamos entre derbys em Portugal, vamos ver, eu desconfio que as coisas vão ficar praticamente decididas neste fim de semana, vamos ver se isto se confirma ou não, ou vamos ver se vamos ter prolongamento de emoções até ao fim do campeonato. Está tudo nas mãos do Benfica. Se o Benfica vencer em Alvalade, vamos ter campeonato até ao fim. Se não vencer, será uma contagem decrescente para Ruben Amorim voltar a ser campeão com o Sporting. Porto e Braga numa luta mais atípica e imprevisível. Vamos continuar aqui atentos para as últimas semanas do campeonato, com essa nota do Pedro Proença dizer que quer trazer de volta os adeptos aos estádios, o que quer dizer que a propaganda da Liga está um bocado desadequada aos pensamentos do seu presidente, e isso dá-me um certo gozo, porque temos batido sempre aqui nessa tecla, semana após semana. Fiquem bem, bom, já sabem, tem muito futebol agora a meio da semana para estarem entretidos até chegar o derby, depois as grandes emoções do derby, depois para a semana cá estaremos para fazer o balanço e o lançamento do resto da temporada e do campeonato. Obrigado por ouvir o Fever Pitch, um grande abraço a todos.